tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura, da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, não tinha propriedade, a gente trabalhava, alugava terra para trabalhar, depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar o nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação positiva nos preços do mercado do boi e principalmente uma tendência mais otimista aí para os preços. Quem traz as informações para a gente, quem analisa esse mercado é o Douglas Coelho, direto da Radar Investimentos lá em São Paulo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Mercado parece que está se firmando aí, Douglas. Mercado do boi?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com você. Bom, é isso mesmo. O que a gente está vendo aqui é que as escalas de abate em São Paulo, né? Não só em São Paulo, mas quando a gente olha para as praias também, em Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro, elas patinaram durante toda essa semana. A gente voltou para níveis aqui ao redor de 3,25 dias úteis. Né? Esses níveis eram vistos no início de setembro desse ano, né? Quando o confinamento era bem incipiente. Ou seja, isso faz a gente acreditar, faz isso a gente conjecturar nesse cenário, né? Que a oferta de trigo está chegando, a oferta de confinamento está chegando a um momento aí de mudança. Né? Os frigoríficos têm alguma dificuldade em compor as escalas do início da próxima semana, justamente que sexta-feira agora é feriado, né? Isso atrapalha um pouco dos negócios, e somado a esse fator, além do feriado, a gente tem a virada de mês. Tudo isso pode sim dar algum galeio, né? Alguma cadência para a sustentação da arroba nesse período.
Essa oferta curta, ela já estava prevista ou se esperava que essa oferta pudesse se prolongar um pouco mais, Douglas?
Bom, historicamente, a concentração da oferta do confinamento acontece em outubro, né? E ela tende a se estender aí de maneira mais relevante até meados de novembro, até 15 de novembro. Só o que, que a gente está vendo agora, não sei se até mesmo em função do feriado, né, ou em função das eleições, que deixa o pecuarista um pouco mais cauteloso e também traz um tom de defensivo do frigorífico em sair adquirindo mais matéria-prima. Mas o que a gente está vendo é um mercado com fluxo de negócios menor. Se a gente for pensar em quantidade de negócios e olhar para a oferta, isso pode ser, sim, um indício, uma indicação, né, de que essa oferta está chegando num ponto aí de redução, né, enquanto essa boiada de pasto ainda não ficou pronta, né, em boa parte das praças produtoras.
Efetivamente, a gente tem aí uma antecipação das chuvas, consequentemente um pasto aparentemente disponível mais cedo para os animais, mas não deu tempo ainda dos animais ficarem prontos, né, Douglas? Pelas contas de vocês, quando efetivamente esses animais de pasto chegam aí para o mercado?
Sim. É claro que esse ponto ele é muito mais regionalizado, né? A questão das chuvas ela pode divergir de uma região para outra, de um estado para o outro, né? Mas a partir do começo de janeiro, né? O meados de janeiro, esse animal de pasto ele pode ficar mais frequente, vir com mais vigor a ser ofertado. Principalmente no final de novembro, início de dezembro, seria bem prematuro a gente pensar num volume considerável que fosse fazer verão, né? Que fosse dar alguma pressão mais relevante nos preços.
Então a gente tem um fôlego aí, uma janelinha de menos oferta de pelo menos 40 dias aí.
Exato, exatamente. Enquanto a exportação continua relativamente bem, né?
Era isso que eu ia perguntar para você. Mas se a gente tem esse vácuo de oferta aí, pelo menos uma expectativa de que isso aconteça, a gente tem uma demanda forte que possa, de repente, dar um tom mais agressivo aí nas compras e, consequentemente, sinalizar melhores preços, Douglas?
Bom, pelo lado da demanda interna, a gente ainda passa por um período de recuperação, vamos colocar assim, né? O número de desempregados ainda é relativamente alto quando a gente olha para trás.
Mas está caindo, né? Você viu os números ontem, né?
Exato, 2,5, né? Mas, exatamente, quando a gente olha para esse número em declínio e para os últimos 3 meses do ano, né? Existe sempre a criação de empregos temporários, festividades, aquela festa de final de ano, tudo isso puxa assim, um pouco do consumo interno. É possível acreditar que dentro de uma base aí sem solidariedade, é possível que a gente fique até um pouco mais construtivo nesse ano em relação a 2017, né? Como se fosse aí um vale, né? Um vale dessa crise. E olhando para as exportações, o volume ele é muito forte. Historicamente, a gente exporta 90, 100 mil, 110 mil toneladas. Agosto foi um mês muito bom, setembro foi outro mês muito bom. Outubro está figurando para ser algum volume ao redor aí de 150 mil toneladas. Isso colabora para a gente pensar numa demanda muito mais construtiva quando a gente olha para 2017, que foi um ano que, além da crise aqui, tem impactado, né, não só a demanda, o consumo, um ano também que a gente teve fatores externos aí prejudicando o pecuarista, né? A arroba no mercado futuro chegou a cair de uma maneira bem drástica em junho, em julho, as cotações, o físico também atrapalharam um pouco as negociações. É possível ficar mais construtivo assim para esse final do ano.
Agora, você falou desse otimismo aí das exportações, mas esse dólar caindo não pode ser um complicador?
Sim, esse é um ponto de atenção, acho que não só para o mercado do boi gordo, mas para o mercado de grãos como um todo, seja soja, seja milho. O dólar teve um comportamento bem interessante, né? Ele recuou bastante na esteira aí, do Bolsonaro ser precificado, ser bem colocado nas pesquisas, né, como presidente, e à medida que ele foi ganhando força nas pesquisas, esse dólar foi sendo precificado para baixo. A gente olha a curva dele, ele caiu até o ponto das eleições. O Bolsonaro foi presidente, né? Agora a gente está vendo um movimento ligeiro de distribuição, né? Um movimento que mostra alguma sustentação, algum suporte aí dentro desse movimento, né? Olhando adiante, a gente tem ainda muitos fatores para serem avaliados, né, que impacta principalmente nesse dólar. A gente tem juros norte-americanos também que estão mostrando alguma força, isso pode trazer alguma fuga de capital daqui para lá. Outro ponto também são as reformas. O próprio presidente da Moody's também colocou que a reforma da Previdência será um ponto crucial para a avaliação do risco do Brasil, né? Então a gente pode ter sim um período de volatilidade, mas nesse momento, ele mostrando ao redor de 3,70, 3,75, que sabe até 3,80, ainda é positivo para as exportações, principalmente para aqueles frigoríficos que acessam a Ásia, a China. Esses frigoríficos tiraram alguma vantagem, tiveram algum diferencial positivo em 2018, quando a gente olha para os anos anteriores, né? Foi um ano de volume, um preço médio em reais positivo. Isso ajudou a aliviar um pouco do caixa dessas indústrias.
É porque quando a gente compara, né, Douglas, a gente lembra daquele dólar a 4,20. Só que aquilo lá foi um pico de preço, né? Na verdade, o mercado a 3,70 não é tão ruim assim para as exportações, né?
Sim, foi um período, como você bem colocou, foi um pico, né? O número de plantas habilitadas, ele teve alguma alteração também. O volume que a gente está mandando agora é relativamente maior. Agosto, setembro, se não me engano, foi 30% a mais, 25% a mais que o ano passado. Isso não é relevante e faz diferença para a indústria, sim. Isso, querendo ou não, ajuda a aliviar, né, a questão de caixa do frigorífico, ajuda também a enxugar os estoques do mercado interno, né? É como se fosse um fator benéfico para toda a cadeia. Isso reflete desde a indústria, né, que está exportando, até o frigorífico menor, que atua diretamente com a venda de carne no mercado interno, sente os estoques um pouco mais enxutos, e o pecuarista também, que está comercializando para essas indústrias.
Pois é. Agora, voltando um pouquinho para a questão da indústria, nas vendas internas, principalmente, elas estão tendo margens para garantir uma continuidade das compras? Porque imagino que se não tiver margem, não tiver como repassar isso para o consumidor, pode ter uma retração também desse consumo, não?
Sim. Quando a gente olha para a margem, fazendo uma comparação até crua, né, sem colocar os subprodutos, olhando boi e carne, o frigorífico que trabalha no atacado com osso aqui no mercado interno teve um bom período em meados de outubro, né? A margem chegou até seu pico aí dia 19. Ela subiu bem, né? Isso poderia travar alguma precificação para cima, né? A carne continuou bem fina naquele patamar ali de 9,80, 9,90, enquanto houve uma concentração de oferta em meados do mês e arroba cedeu, ó, teve um movimento de trajetória de queda, né? Ou seja, o frigorífico conseguiu remunerar praticamente a mesma coisa no mercado interno e comprou um boi relativamente mais barato, né? Hoje, ó, teve, sim, alguma constrição, até um pouco menor, mas a gente pode olhar com olhos positivos aí para o mês de outubro, né? Para o mercado interno e ainda, melhor ainda, para exportação, para quem acessa a China e consegue enviar nosso produto para lá.
E com essa perspectiva de melhora de demanda nesses dois últimos meses do ano, como você bem colocou, os novos empregos temporários, o próprio recebimento do 13º salário, isso pode dar um estímulo aí ao consumo. E portanto, vai conciliar com um momento aí de vazio de oferta que pode mudar o patamar de preço da arroba ou pelo menos sustentar nos atuais patamares? Qual que é a sua expectativa, Douglas?
Sim, acho que o espaço para movimentos bruscos agora, nesse finalzinho de ano, ele está relativamente reduzido, né? Mas quando a gente olha historicamente, a arroba já sofreu bastante, né? Quando a gente coloca inflação, olha os preços aí também de 2017, né, o boi gordo, ele tende a ter uma correção mais construtiva, assim, ao longo dos anos. Olhando, assim, para 2019, finalzinho de 2018, a gente pode ficar um pouco mais positivo, ou seja, toda a cadeia, ela tem que, o boi gordo, querendo ou não, é um ativo dentro da economia, né, e todo ativo, ele tende a ter correções durante o tempo. Ele sofreu bastante em 2017 e dentro de um ciclo agora é natural, sim, ficar um pouco mais otimista para a arroba nos próximos meses, no próximo ano.
Muito bom. Meu caro Douglas, muito obrigado pela sua participação. Só antes de encerrar, quais os preços que estão sendo praticados hoje, Douglas? O que você observou aí?
Bom, aqui em São Paulo, não só hoje, mas até o final da semana passada, a gente vê cenários distintos, né? O que acontece? O frigorífico, que tem muita parceria, que tem muito termo, tentou trabalhar agora aí de 148, 149 à vista brutos em São Paulo. Mesmo porque ele já tinha uma oferta aí garantida nos próximos dias, não precisava fazer uma ginástica muito grande para comprar matéria-prima, enquanto aquelas indústrias que não contam tanto com essas ferramentas, que precisam sair no mercado de esporte, elas ofertam 150, 151 à vista bruto para conseguir garantir alguma coisa, para conseguir se programar melhor.
E tem conseguido nesses patamares comprar alguma coisa ou não?
Entre os 150 e 151 acontece alguma coisa esporádica, mas o fluxo de negócio da semana está bem reduzido. Como a gente colocou no início do nosso bate-papo, as escalas estão patinando um bocado.
Legal. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação com a gente aqui mais uma vez. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre. Forte abraço, bom trabalho.
Abraço para você. Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo as informações aí do mercado do boi. Vamos checar os preços, vamos ver como encerraram aí as negociações para o CPEA, o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA. Ontem subiu mais um pouquinho, 147,65, não foi uma alta muito significativa não, 0,07%, mas possivelmente o indicador deve começar a captar esse movimento de dificuldade de compra que está sendo registrado nesse momento aí no mercado e trazido aí em primeira mão pelo Douglas Coelho. Vamos aos números lá da B3, Mercado Futuro. Outubro, que já está encerrado, né? Hoje é o último dia de negociação por lá, 147,60, queda de 0,03%. Novembro, R$ 148,20, caindo 0,13%. Já o dezembro subindo 0,3%, uma alta aí de R$ 149,75 por arroba. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.